Olá, meu nome é Vitor Munhoz, integrante do coletivo de produção da Rádio Revista Comunidade em Rede, da agência Pulsar, e jornalista recém-formado pela Universidade Federal Fluminense. Meu trabalho de conclusão de curso é o programa de rádio que vocês ouvem a seguir sobre os 10 anos da Lei 9.612, que regula o serviço de radiodifusão comunitária no Brasil. Durante o programa, os principais aspectos relacionados à questão das rádios comunitárias são discutidos por representantes das áreas acadêmica, jurídica, técnica, política e, claro, pelos próprios comunicadores populares. A intenção é difundir esse trabalho para estimular o debate crítico sobre a política de comunicação adotada no país. O objetivo principal é somar forças no sentido da democratização das comunicações no Brasil. Obrigado por ouvir. Um abraço.
Primeiro bloco, contextualizando a Lei 9.612.
O serviço de radiodifusão comunitária no Brasil é regulado pela Lei 9.612, instituída em fevereiro de 98. Nessa época, havia cerca de 10 mil rádios de baixa potência em atividade no país. Diante da indefinição de políticas próprias para o setor, os órgãos fiscalizadores do Estado perseguiam e fechavam essas rádios, consideradas piratas ou clandestinas.
De um lado, a liberdade de expressão, direito garantido pela Constituição. Do outro, a repressão praticada pelo governo. O impasse exigia um debate para organizar o setor. O professor de jornalismo e advogado José Carlos Rocha foi autor do anteprojeto que deu origem à legislação atual. Ele analisa as diferenças entre as propostas.
Olha, vou dar três. Primeiro, potência de 50 watts. Segundo, 30% do Plano Nacional de Rádio e Televisão ficariam reservados para a radiodifusão comunitária. Quem quisesse poder instalar a rádio, podendo haver mais de uma ou duas na mesma comunidade. Não era uma só. Terceiro, quem quisesse também podia colocar no ar uma televisão. O único requisito é que houvesse espaço no dial. Quando um projeto é apresentado, e depois são apresentados mais 10 em cima, todos os outros são apensados ao primeiro. E quando a matéria vai ser votada, o primeiro é a referência. Aí saiu a pequenada projeto, mas passaram alguns princípios que ainda hoje são sustentáveis e são todo o futuro da radiodifusão comunitária.
No projeto final, foi determinado que as emissoras de rádio comunitária devem operar com potência máxima de 25 watts em apenas um canal no dial e são proibidas de alcançar um raio maior que 1 quilômetro de extensão. As TVs comunitárias não foram contempladas na lei. O estímulo ao desenvolvimento dos valores culturais e sociais da comunidade, sem discriminação de qualquer tipo, foi mantido.
O jornalista Vinícius de Lima, fundador e coordenador do Núcleo de Estudo de Mídia e Política da Universidade de Brasília, foi coautor da pesquisa intitulada Coronelismo Eletrônico de Novo Tipo. Durante 18 meses, foram analisadas cerca de 2 mil rádios comunitárias autorizadas pelo Ministério das Comunicações até janeiro de 2007.
Os dados obtidos mostram que, 10 anos após a proposta de regularização do setor, a realidade das rádios comunitárias no país ainda apresenta problemas. Ouça o resumo de Vinícius sobre os resultados da pesquisa.
Tem duas conclusões principais que nós chegamos. A primeira é que mais de 50% das associações ou fundações, que por lei, né, são as entidades para as quais podem ser outorgadas as rádios comunitárias, em mais de 50% delas havia pelo menos um membro da diretoria vinculado diretamente a um partido político. E isso é expressamente vetado na lei. E um número significativo dessas entidades também tinha um vínculo religioso. A ideia de uma rádio comunitária é prestar serviço à comunidade como um todo. Se a rádio está vinculada ou a um partido político ou a uma facção religiosa, seja ela qual for, né, ela está vinculada a uma parte dessa comunidade. Partido, por definição, é um pedaço, uma parte. E em uma opção religiosa, existem muitas, quer dizer, todos aqueles que não forem da opção religiosa que a rádio segue não são contemplados na sua perspectiva.
Enquanto mais da metade das rádios comunitárias opera de forma ilegal, cerca de 12 mil aguardam autorização. Algumas estão na fila há mais de 10 anos. A lentidão da burocracia e as falhas na fiscalização apontam que o Ministério das Comunicações apresenta dificuldades no manejo da questão.
10 anos depois da instituição da Lei 9.612, o conflito entre liberdade de expressão e a repressão do governo permanece. O jornalista Dioclésio Luz é autor do livro A Arte de Pensar e Fazer Rádios Comunitárias e integra a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Abraço. Em fevereiro de 2008, ele publicou o artigo Os 10 Anos de uma Lei Troncha.
Além de criticar vários pontos estabelecidos na Lei 9.612, Dioclésio expõe alguns dados curiosos. Por exemplo, os aparelhos de rádio captam frequências de 88 a 108 MHz. Mesmo assim, em 2007, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, propôs que a frequência das rádios comunitárias fosse definida em 87,5 MHz, ou seja, abaixo do limite possível de sintonização da frequência. Ele questiona a política de arrecadação de recursos, o impedimento legal à formação de redes e defende que a lei foi criada para inviabilizar a comunicação comunitária.
A Lei 9.612 estabelece algumas aberrações, como, por exemplo, não protege a rádio contra interferência de outros serviços. E, finalmente, ela remete a um decreto, que foi incorporado a uma lei, que é a Lei 4.117 de 1962, assinado pelo general Castelo Branco. Ou seja, a lei está ligada, associada, atrelada a um dispositivo da ditadura militar. Então, ela faz exatamente o papel mais radical que se poderia pensar para uma legislação, na medida em que ela procura vetar à população o acesso ao seu direito de comunicação, a manifestação do seu direito de comunicação.
A influência da Lei 9.612 atravessa o aspecto legislativo, judiciário e executivo. Acima de tudo, reflete a política de comunicação adotada pelo governo. Por regular o serviço de radiodifusão comunitária, pode ser considerada a balança que avalia o nível da democracia no Brasil. Afinal, um país verdadeiramente democrático garante liberdade de expressão aos cidadãos que o habitam.